Estamos de volta com mais um podcast Fuxicaiada de Mãe. Primeiro filho, o primogênito, rotina, os primeiros desafios, as inseguranças. Começa agora o podcast Fuxicaiada de Mãe. Olá, meu nome é Simone Guedes, eu tenho 3 lindos filhos, o Miguel, o meu primogênito.
E deixe seu like.
De quem vamos falar especialmente neste podcast, a Maria Clara, minha filha do meio, que nós vamos falar sobre ela no próximo podcast. E a Maria Tereza, o meu pequeno docinho que chegou há pouco tempo, meu presente de Natal. Semanalmente, entre gritos de crianças ou pausas para amamentação, estaremos aqui trazendo convidados e falando sobre o lado B da maternidade. Vem comigo! Para resgatar um pouquinho do tema anterior, eu gostaria de convidar a minha amiga Ludmila. Mila, te amo, amiga. Obrigada pela participação no nosso podcast. Eu perguntei para ela como foi a adaptação com o Frederico na primeira semana de aula. E escuta só o que ela me contou. Que gracinha!
Nossa, meu olho encheu de lágrimas, porque eu sou do time da mãe que chora. Teve um monte aqui no condomínio que estava dando graças a Deus que as aulas voltaram. E eu sofri muito. Simone do céu. Nossa, eu sou... Eu não consegui ver as férias como... Sabe, assim, como um peso. Foi uma companhia, porque eu trabalho o dia todo, né? Então eu quase não acompanho o Frederico aí. Ficar com ele nas férias, sabe? Foi maravilhoso. O primeiro dia eu sofri muito. Ele não, ele estava bem, revi os amigos, a mesma escola, foi super tranquilo para ele. Ele ficou assustado um pouco com a quantidade de alunos novos, mas na primeira semana já sabe o nome de todos, já está super ambientalizado. O Frederico é bem fácil de fazer amizade também. E eu aqui, sofrendo, saudade dele, daqui a pouco vou deixar o pequeno na escola, vou trabalhar o dia todo. E assim vai, sofrimento de mãe é eterno, né?
Mila, eu me solidarizo. Sei bem como é a primeira semana de aula com o filho mais velho. Miguel, nossa, foi muito bacana a primeira semana de aula do Miguel na escola nova. Nós falamos sobre isso no último podcast, que foi o nosso primeiro podcast, o podcast de estreia. E eu aproveitei e perguntei para a madrinha dele, para a Pamela. Pam, conta aí, como que foi a primeira semana de aula da Ana Valentina?
Voltam as aulas por aqui, só alegria, né? As meninas gostam muito da aula. A Valentina estava muito ansiosa, muito mesmo, sonhando. Ela acordou na segunda-feira, 9 horas da manhã, ela queria vestir o uniforme para ir para a escola. Agora é readaptar a rotina, né? Porque é bem cansativo.
Gente, é muito lindo. E o mais legal é saber que esses dois estiveram de forma concreta na vida do Miguel, da nossa gestação, da gestação do primeiro filho. Os três, Miguel, Ana Valentina e o Frederico, eles foram gerados praticamente na mesma época. Então nós somos mães juntas e nos ajudamos muito nesse primeiro momento, né, com o primeiro filho. O Frederico nasceu de forma linda, foi um parto maravilhoso que a Mila teve. A Ana Valentina foi uma surpresa, foi um parto. Ela nasceu quando ela quis nascer com 33 semanas e ela veio ao mundo lindamente, foi uma guerreira, sobreviveu a todos os transtornos de uma UTI, foi muito bem assistida e teve uma mãe que teve uma paciência. Olha, se tem alguém que eu admiro como mãe, é minha comadre, Pamela. E Ana Valentina, Frederico e Miguel foram gerados na mesma época. Miguel é o primogênito, né? É o primeiro filho aqui de casa. E ele nasceu lindamente com 41 semanas e 5 dias. Eu estava em casa e foi muito bacana. Eu já contei essa história para ele e para algumas pessoas mais próximas. Eu estava em casa, a bolsa rompeu e eu falei, bom, vai nascer. A bolsa rompeu, então significa que ele vai nascer. E nada dele nascer. 12 horas depois, e eu sendo acompanhada, claro, pelo médico. E o médico falava: Simone, precisamos aguardar. E ele sendo monitorado a todo tempo, tendo obras da Copa acontecendo aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e nós naquela situação, e aí vamos para o hospital, não vamos, o que faremos? E eu não entrava em trabalho de parto. Resolvi sair com os meus amigos para jantar, e quando eu voltei para casa, 11 horas da noite, vocês estão ouvindo o chorinho da Maria Tereza ao fundo? Ela tá aqui comigo gravando esse podcast. Vamos interrompê-los alguns momentos, mas ela estará aqui conosco. Bom, voltando, eu já estava com 24 horas de bolsa rota quando eu fui para o hospital em trabalho de parto para ter o Miguel. E foi o parto lindo. Tivemos alguns transtornos até chegar ao parto. A esposa do meu obstetra, no mesmo dia do nascimento do Miguel, ela teve um problema de saúde e teve que fazer um procedimento cirúrgico, e ele estava acompanhando. Então eu não conseguia contato com ele. Quando consegui, Miguel já estava nascendo, e ele foi muito atencioso. Fizemos um parto induzido e foi maravilhoso, humanizado. Foi um lindo acontecimento, Miguel, na minha vida. Mas é o primeiro filho, e como todo primeiro filho, é aquela situação, né? Nasce o filho, nasce uma mãe. E realmente, eu nasci ali, eu me descobri uma pessoa totalmente forte, independente, e eu não queria depender de ninguém. Miguel nasceu com 4,50 kg, com 51 centímetros, grande, gordo, enorme, muito forte. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, e uma das maiores inseguranças, né? Muitas interferências, as pessoas sempre dando opiniões e pitacos, e isso me incomodou muito. Então eu queria proteger o Miguel, proteger a minha família de alguma forma, e eu me sentia muito sozinha. E a forma que eu tinha para me defender foi criando Fuxicaiada de Mãe, que ele já existia nas redes sociais, e desabafando, falando como eu estava me sentindo, como tudo isso poderia ajudar outras pessoas, como nós poderíamos, era uma rede de apoio, né? Como nós poderíamos nos ajudar. E o Fuxicaiada de Mãe nasceu assim, nasceu com o Miguel, e eu falo isso para ele sempre. Logo após seu nascimento, todas as descobertas, né? Ir atrás de um pediatra, o que que precisa, o que que um primeiro filho precisa, quais são as necessidades de saúde física e tudo mais, e todas as descobertas, né? O Miguel, ele caía muito quando era pequeno. Eu me lembro que a testa dele ficava sempre muito roxa, e eu falava: doutora, tá tudo bem com o Miguel? Não é possível, a cabeça dele deve ter com algum problema, porque ela falou: fica tranquila, a cabeça dele é resistente. Está roxa e vai continuar, porque ele ainda não tem equilíbrio, e ele vai cair, e a primeira coisa que vai ao chão vai ser a cabeça. Então isso me preocupava muito. Eu lembro desesperadamente de procurar ela. Quando ele tinha muitas crises assim, Miguel, ele sempre foi muito nervoso, muito bravo, jogava as coisas. E eu falava para ela: deve ser o dente que tá nascendo. Esse nervosismo dele tem que ter alguma justificativa. Mãe, aceita. Faz parte da personalidade dele, tem coisa que a gente não tem como mudar. E a nossa pediatra foi muito caridosa em nos auxiliar a entender como o Miguel funcionava, qual era a personalidade dele, identificar os momentos de crise dele e de orientar também, né, o que nós poderíamos fazer para tranquilizá-lo, para deixá-lo mais tranquilo, para deixá-lo mais em paz, e para que ele pudesse colocar e expressar isso de outra forma, que não fosse chorando. Miguel, ele é um menino muito sentimental, muito sentimental. E eu me identifico muito com ele. Sobre os temperamentos, o Miguel é sanguíneo, assim como eu. Então, ao mesmo tempo que ele é muito eufórico, ele faz relacionamentos muito rápido, ele faz amizades e ele se decepciona muito, intensamente, ele é muito intenso. Então, ele é ar. Você fala com ele tá sempre assim: oi, o que é pra fazer? Você falou pra mim? Era pra buscar arroz, eu busquei feijão? Era pra jogar o lixo e eu esqueci? Não é que ele esqueceu, é porque ele, no meio do caminho, ele se perde. ele se perde nos seus pensamentos, ele se perde nas suas ideias. E isso é maravilhoso, porque eu me identifico muito com essa parte dele. Diferente do pai dele, que já é muito mais centrado. E eu vejo que a Maria Clara é muito assim, muito mais parecida com o pai dela, com relação aos temperamentos, à personalidade dela. Mas o Miguel é muito como eu. Ele é muito, ele tem muito de mim. E isso facilita muito a nossa comunicação, sabe? Ele se abre mais comigo, ele conta pra mim o que tá acontecendo. Eu consigo tirar um pouco mais dele. E o Miguel tá fazendo 6 anos e eu fico, meu Deus, eu já tenho um filho de 6 anos de idade. Uma das músicas que eu cantava pra ele era a música do Tom Jobim. Nossa, como ele amava e chorava. Desde os primeiros dias, quando eu vi o Miguel, eu começava a cantar para ele essa música.
Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar.
E ele ficava choroso, dengoso, me abraçava. Eu sentia que ele também gostava. E até hoje, quando nós ouvimos essa música juntos, é um respeito entre mãe e filho, uma cumplicidade que nós tínhamos. Sempre que eu estava amamentando, eu cantava para ele essa música. Eu sempre coloco essa música para ele ouvir, porque é uma música que me marcou muito.
Eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida.
Então, agora, acabando com as emoções, vamos lá. Aproveitei que o Miguel tá fazendo 6 anos, muita gente conhece meu bebê Riqueza. Eu fiz um bate-papo com ele e eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais do meu Miguel.
Oi, pessoal, tudo bem? Eu já tô aqui fazendo.
Ai, que gracinha, mamãe, que lindo! Filho, conta pra mamãe, quem é o Miguel?
Eu.
Muito bem, melhor resposta. Muito bem, meu filho. Mamãe tá muito feliz que você tá participando conosco. Tem muitas pessoas que gostam de você, que te acompanham desde que você era um bebezinho. O bebê Riqueza da mamãe. Você sabe por que você era o bebê Riqueza?
Não.
Você era um bebezinho muito fofinho, o primeiro bebezinho da mamãe. A mamãe, quando te viu na maternidade, falou assim: ele merece um apelido especial. A mamãe te chamou de bebê?
Riqueza, é claro que sim, né?
Isso mesmo, meu bebê Riqueza, o meu amorzinho, meu primeiro amor, é o primogênito. E você tá fazendo 6 anos. Você sabe contar pra mamãe onde foi que você nasceu?
Sim, eu nasci lá no São Mateus.
Isso, no Hospital São Mateus. E foi via parto
normal.
Normal, isso mesmo, com o Dr. Vitor. Foi uma experiência maravilhosa para a mamãe, para o papai. Sabe o que estava acontecendo no ano que você nasceu? A Copa. A Copa estava tendo jogo aqui em Cuiabá. Foi muito legal.
Com quem?
Ai, eu não lembro agora quem que estava jogando. Mas tinha muitas obras na cidade. Aqui em Cuiabá estava tendo jogo. Então, as principais avenidas da cidade estavam ainda em obras. Nós pegamos um atalho alternativo, né? Uma estrada alternativa para chegar até o hospital. Nós treinamos várias e várias vezes esse caminho e foi muito bacana. Filho, agora conta pra gente. Você sabe por que o seu nome é Miguel?
Sei, porque você que me deu o nome.
Sim, meu amor. Mas por que Miguel?
Sei lá.
Sei lá? Por causa de São
Miguel!
Isso mesmo, por conta de São Miguel Arcanjo. A escolha do seu nome já estava no coração da mamãe e no coração do papai, antes mesmo de saber se você era menino ou menina. O papai e a mamãe falaram assim: se for menino, vai ser Miguel. Os dois já tinham certeza que o seu nome seria Miguel, você sabia?
Sim, É claro que sim.
Que bacana, meu amor. Agora eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas sobre o que você mais gosta de fazer.
Eu gosto mais de jogar futebol.
Futebol? Que legal! E o que você não gosta? Qual a brincadeira que você não gosta?
Tipo, brincadeira de bebê e pega-pega também. Não gosto.
Não gosta de pega-pega? Quando a mamãe era pequena, tinha a sua idade, sabe qual era a brincadeira que a mamãe mais gostava?
Sim, pega-pega.
Aham. Pega-pega. E rouba a bandeira. Você sabe o que é rouba a bandeira?
Sim, eu adoro essa brincadeira.
Ah, que legal. Essa daí é uma das preferidas da mamãe até hoje. E queimada, você já brincou de queimada na sua escola?
É claro que sim, eu amo queimada.
Ai, que maravilha. E fala pra gente, qual que é a comida que você mais gosta?
Brarorócolis.
Você gosta de brócolis?
É claro que sim.
A mamãe achava que a sua comida preferida era estrogonofe. Porque você não come brócolis em casa, só no restaurante japonês.
Porque eu gosto do macarrão japonês.
Agora conta pra mamãe, o que, que você mais gosta que o papai faz?
Dorme sempre na minha cama.
Ai, você gosta disso, né? E o que, que você mais gosta que a mamãe faz?
Abraço apertado.
Eu também amo abraço apertado. E a irmãzinha, o que, que você não gosta que a Maria Clara faz?
Fica me provocando e me imitando.
Ai, mamãe já falou que ela te imita porque ela te ama, né? Mas conta pra mamãe, o que, que você mais ama na Maria Clara?
Ficar brincando, sem briga.
Sem briga. Ai, eu também. Amo quando vocês ficam brincando sem briga. Nesses 6 anos de vida, quem são os seus melhores amigos?
Os meus melhores amigos é a Manu.
A Manu, nossa vizinha, né?
Uhum.
Quem mais?
Ana Beatriz.
Também nossa vizinha. Ai, que legal, meu amor. E a escola, me conta, você tá gostando da escola nova?
É claro que sim. Mas quando eu estudo no primeiro ano, nem parece que eu tô no primeiro ano.
É? Mas tudo bem, é assim mesmo. O primeiro ano é uma fase de adaptação. É porque você já chegou lá sabendo ler e escrever, né? E tem gente que ainda tá aprendendo. Daqui a pouco vai ser muito bacana.
Mas não é só por causa disso.
É por quê?
Tipo, desenha nós já sabemos. Aí não precisa desenhar.
É. O que, que você quer aprender no primeiro ano que você ainda não está aprendendo?
Eu quero já aprender robótica.
Eu também quero muito que você aprenda robótica. Filho, tá chovendo lá fora, tá vendo?
Sim.
Nós estamos gravando onde?
Aqui no carro.
Tá calor?
Tá.
Muito.
Você já tá suada e eu também.
É que nós estamos dentro do carro, é o nosso estúdio. Nosso estúdio improvisado.
Só ligar o ar.
Não, senão vai fazer muito barulho.
E deixa o seu like e não esqueça de assistir. Esse podcast é pra você.
Estamos encerrando o podcast Fuxicaiada de Mãe, esta semana especial de aniversário, que eu fiz um bate-papo especial com meu filho, Miguel, o meu primogênito. Maria Tereza já está aqui dando os sinais de que está na hora de encerrar esse podcast. Estaremos de volta na semana que vem. Nos siga nas redes sociais. No Instagram, diariamente, eu posto a rotina das crianças, as tretas aqui de casa. E lá você pode sugerir também temas do nosso próximo encontro. Também estamos no Facebook, no facebook.com/fuxicaiadademãe. E em breve teremos um site. E lá no site eu vou postar muitas informações. Vou colocar lá bastante partilha que a gente vai poder dividir e poder se ajudar. O Fuxicaiada de Mãe serve para isso. Nós encerramos aqui. E vamos tratar sempre da maternidade de uma forma reconstruída, com doçura, leveza e muita gratidão. Obrigada pela sua participação. Obrigada ao meu esposo, Eduardo Cardoso, quem faz a edição desse podcast. E a todas as pessoas que estão nos acompanhando semanalmente.
Estaremos de volta na semana que vem com mais um podcast
Chicaiada de Mãe.